Você ouve agora
Rochecast,
inovação e ciência para todos.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Muriel, analista de marketing, e hoje eu vou apresentar para vocês uma conversa entre o Dr. Alisson, reumatologista da Universidade de Campinas, Unicamp, e a Priscila, que é jornalista, autora do site Artrite Reumatoide, paciente de artrite reumatoide e coordenadora do grupo Encontrar.
Doutor Alisson, a Aliança Global de Reumatologia analisou dados de 6 mil pacientes com doenças reumáticas que se contaminaram com coronavírus. Essa aliança, ela ouviu pacientes e médicos dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina. Como foi o comportamento desses pacientes que já contraíram coronavírus e faziam uso de medicamentos supressores? Existe relatos de algum paciente nessa situação que tenha se recuperado? E como foram a gravidade da manifestação do Covid nesses pacientes que a Aliança Global de Reumatologia analisou?
É muito legal a pergunta, muito interessante, né? Eu acho que a Aliança Global vem fazendo um trabalho muito, muito interessante. Ainda ele está em fase de avaliação, então nós não temos todos os dados. Nós temos dados, tanto dados de médicos que cadastraram seus pacientes, né? É, aquele dado que eu comentei com vocês aí, nós temos 234 pacientes com Covid registrados, e nós temos também dados de pacientes, né? Como da percepção dos pacientes que tiveram o Covid. Nós também estamos envolvidos em algumas iniciativas nacionais de tentar entender também a compreensão do paciente com doença reumatológica nesse cenário, que é um cenário confuso, um cenário complicado, um cenário de medo para todos, né? Mas de medos diferentes. Então a gente vem trabalhando muito para construir esse conhecimento. Os dados da percepção, eles são muito parecidos com os dados aí que, inclusive, que você me conversou comigo antes de a gente gravar esse podcast, né? Um dado de muita dúvida se eu sou um grupo mais vulnerável a ter uma complicação, se minha doença me torna mais vulnerável a ter a doença. São todas coisas que esse conhecimento ainda a gente está construindo, tá? Mas o medo, ele realmente não é do brasileiro, é um medo, essas dúvidas, elas são globais, né? E a gente vem trabalhando numa iniciativa com todo mundo, não só nós médicos, mas os grupos de pacientes do mundo inteiro vêm se unindo para que a gente consiga construir um conhecimento sólido e que possa nos responder bem essas perguntas todas. E o que a gente vê aí de dado objetivo dos pacientes, nesse registro, os dados divulgados do registro, que foram até agora de 234 pacientes que foram registrados por médicos, são que nós temos exemplos de pacientes com artrite reumatoide, exemplos de pacientes com lúpus, exemplos de pacientes com vasculites, exemplos de pacientes com síndrome de Sjögren, e nós tivemos os mais diversos tipos de comportamento em relação à gravidade, mas a grande maioria dos pacientes, eles vão bem. É, a gente não precisa, pelo menos até o momento, nós não estamos observando nenhum grande aumento de risco por conta da doença. Mas existem, sim, pacientes que tiveram evoluções mais graves e a gente não sabe ainda até que ponto a doença contribuiu ou não para isso. Então, a gente tem os diversos tipos de cenários. A maioria das pessoas tendo infecções leves, muitas pessoas tendo que uma minoria tendo que internar, e pacientes realmente mais graves que necessitaram de suporte de UTI e etc. Mas são dados, eu repito, que a gente precisa trabalhar melhor para entender como que a doença reumatológica contribuiu ou não para isso. Mas numa tentativa de deixar a gente um pouco mais tranquilo, e a pergunta que aí todo mundo tem é que, mas sim, é perfeitamente possível eu contrair o Covid e me sair bem dele. Mas isso de nenhuma maneira impede que eu não tome os cuidados. É muito legal a gente entender que o problema da pandemia é um problema global. A gente tentar desmistificar também algumas coisas, eu sou mais jovem, eu não vou ter a doença. Mas eu lembrando que sim, eu posso ter a doença sendo mais jovem, eu posso passar a doença, mesmo eu não tendo uma fragilidade, uma suscetibilidade a maior risco, eu posso passar a doença para quem eu tenha. Então, acho que talvez a noção maior é a gente entender o contexto como algo onde todos nós temos que tomar os cuidados. Mas a resposta específica da doença reumatológica é que a gente pode sim, e a maioria dos pacientes que a gente vem observando vem apresentando uma resposta de recuperação e etc., mas também pode haver gravidade. Então, a gente tem que manter os cuidados pela gravidade e para também para nós não sermos vetores da doença e pensarmos aí como o coletivo.
Realmente, doutor Alisson, é tranquilizador saber que os reumatologistas a nível mundial estão estudando, estão empenhados em desvendar os mistérios do coronavírus para que os pacientes possam ter orientações de fato segura, embasadas na ciência, na evidência científica. A gente sempre comenta com os pacientes que cada vez que nós ligamos a televisão ou a gente lê um portal de notícia, bate cada vez mais desespero, né? E o doutor comentou sobre as medidas protetivas, né? Acho super importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Como podemos nos proteger? O que devemos fazer no nosso dia a dia? Por exemplo, aqui no Brasil nós estamos passando pelo momento da dúvida entre isolamento social e distanciamento social. Quando a gente fala tanto do isolamento quanto do distanciamento, vem a preocupação as questões de trabalho, né? Porque o isolamento social para os pacientes que recebem orientação médica para poder se isolar, para poder se resguardar, para poder se cuidar, como tem sido, doutor, o afastamento desses pacientes do trabalho? Existe uma recomendação única? Todos os pacientes com doenças reumáticas que fazem uso de medicamentos biológicos, que fazem uso de medicamentos imunossupressores, devem se afastar do trabalho. Mas, se nós, pacientes reumáticos, estamos com a doença controlada, estamos, por exemplo, em remissão, não temos incapacidade para o trabalho, como deve ser a orientação dos nossos reumatologistas, o que podemos esperar e pedir ao reumatologista a nível de documentos? O médico deve nos declarar incapaz para o trabalho, porque temos o risco de contrair coronavírus, ou o médico pode, por exemplo, dar uma cartinha dizendo, olha, o paciente X tem a doença A, toma o medicamento XPTO, e ele necessita de ter a diminuição da exposição no local de trabalho para diminuir a possibilidade de coronavírus, de contrair o coronavírus. Doutor, como que deve ser o nosso relacionamento com o médico? O que os médicos esperam de nós pacientes em relação às necessidades de afastamento ou não? Quem deve ser afastado do trabalho? Por que deve ser afastado do trabalho? E se podemos continuar trabalhando com recomendações de cuidados especiais? E, claro, quais seriam essas recomendações?
Priscila, muito boas suas considerações. Eu acho que você aí conseguiu resumir muitas angústias, né, numa colocação só. E eu vou tentar te responder da mesma maneira que você foi tão boa para perguntar. Enquanto a gente luta aí para entender o comportamento da doença reumatológica no cenário do coronavírus, nós temos que tomar todos os cuidados. Não só tomar, eu sempre falo, não só tomar o cuidado, mas também orientar as pessoas a tomar os cuidados também. Os cuidados repetidos que a gente vem ouvindo, lavar as mãos a todo o tempo, evitar aglomerações desnecessárias, não é hora de fazer uma festa de aniversário, só fazer a festa se for virtualmente, não é hora de encontrar os amigos presencialmente, tá? É hora de a gente, de fato, otimizar todo o distanciamento social. É o momento da gente ouvir as condutas aí dos especialistas em saúde pública. Recomendações, por exemplo, para que usemos máscaras de pano ao sair nas ruas são bem-vindas e devem ser estimuladas por todos, tá? Não só por pacientes onde eu tenho dúvida de vulnerabilidade ou não, não só por idosos, não só por diabéticos, mas por todos, porque nós estamos vendo um exemplo de um problema coletivo. Podemos ser portadores da doença e ser assintomáticos e passar para os outros. E enquanto nós não tenhamos uma vacina, enquanto nós não tenhamos uma medicação que seja eficaz para esse vírus, a maneira mais eficaz é barrá-lo através da transmissão, tá? Então, se eu peguei o vírus e eu fico em casa, eu me distancio, eu me isolo, o vírus para ali, ele não vai adiante. Isso impede que 10, 15 pessoas se contaminem. Isso impede, por exemplo, que uma dessas 10, 15 pessoas que seriam contaminadas, uma delas fique grave e vá ao hospital. Tá? E a gente está vendo e já aprendeu com as experiências dos países do mundo que, ao ser internado, o paciente ele demora para sair, né? É um paciente que demanda muito cuidado. Então, fica aqui a minha sugestão aí, não específica a nenhuma doença reumatológica, eu já comentei sobre ela, mas sim chamar todos vocês. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, né, que ouve, está habituado a ouvir você, que sempre teve uma contribuição muito grande à saúde, é de realmente a gente se unir para conseguir superar essa situação. Em relação às políticas de trabalho e de doença, isso também é um tema extremamente importante de nós conversarmos, e eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que é assim, bem, nós temos várias populações que nós não sabemos se são vulneráveis ou não, e que classicamente tem um comportamento pior em quadros infecciosos, né, como os pacientes com doenças reumáticas, mas o fato de ter uma doença reumatológica e o fato de tomar um imunossupressor, e a maioria de vocês, felizmente, está com a doença muito bem controlada, está tocando uma vida muito boa, isso não vem sendo, não há uma recomendação que se afaste do trabalho. Mas, evidentemente, e nós estamos vendo muito isso, é possível algumas negociações locais, por exemplo, não só para os pacientes com doença reumatológica, mas para os pacientes de outros grupos aí de maior vulnerabilidade, é de eventualmente trocar de função, fazer mais um home office ou tentar uma posição aí de que não tenha tanta exposição ao público, que você consiga, junto ao gestor de cada lugar, uma negociação para que você consiga otimizar e que você continue trabalhando. Nós médicos não temos nenhuma recomendação de afastar nenhum tipo de paciente, tá? Seja paciente com doença reumatológica, seja paciente mais idoso, seja paciente diabético, tá? Que a gente sabe que eventualmente pode ter algumas complicações mais sérias do vírus, tá bom? Então a recomendação como um todo é tentar trabalhar junto ao seu gestor, evidentemente para que você possa fazer um trabalho com menos risco, tá bom? É isso que eu venho orientando para os pacientes. E nós médicos, a gente sempre pode fazer um relatório médico do que o paciente tem. A gente não tem o poder de dizer, olha, o paciente não pode trabalhar mais por conta da pandemia. Isso a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer é colocar que, se possível, tá, o paciente ser colocado em outra função ou numa função, isso, eu acho que isso é uma conversa que vale a pena. É uma conversa, e aí a gente está trabalhando, tentando ver coisas nesse sentido, tá? Mas para nenhum tipo de paciente, lembrando que existem pacientes aí diversos, a gente não tem nenhuma política que fale que nós devemos afastar o paciente. Os afastamentos, eles são da mesma maneira do pré-Covid, tá? Se você tem uma doença muito grave, você realmente está em possibilidade de trabalhar porque as suas juntas estão doendo muito, ou você tem uma doença muito séria, aí isso acontece independente do Covid ou não. Mas no cenário do Covid, o fato de você poder ser ou não um grupo mais vulnerável à complicação não faz com que você seja afastado, mas eu acho que podemos sim fazer uma carta explicando o tratamento que você está recebendo e que, se for possível, haja um remanejamento local. Então, eu acho que é um momento de realmente tentar trabalhar localmente. Não há uma coisa do INSS ou nada disso, mas um trabalho local, aí junto ao seu empregador, ou você com seus funcionários também, né? Você também trazer esse olhar para os seus funcionários, como será que eu posso otimizar o risco dos meus funcionários, quem que pode cobrir um aqui, cobrir outro ali, eu acho que esse me parece ser o melhor movimento.
Exatamente, doutor Alisson, como organização de pacientes, estamos bastante preocupados, né, com a interpretação da necessidade de afastamento. Muitos pacientes têm entendido que devem ser afastados do trabalho imediatamente, e nós temos trazido a reflexão que a pandemia, ela é um problema mundial, ela é uma preocupação de todos nós, nossos pacientes, nossos trabalhadores, nossos empregadores, os médicos, os cientistas, enfim, estamos todos focados nisso. E a gente sempre tem trazido a reflexão também que o auxílio-doença ele é um benefício para a pessoa que está incapacitada para o trabalho. Então, nós não temos nenhuma garantia que o INSS vai conceder auxílio-doença para pessoas que tenham necessidade de afastamento preventivo. Por isso, fazer essa interlocução, conversar com o empregador é muito importante. A gente sempre fala, se você não comenta, se você não comunica suas dificuldades, o empregador não pode adivinhar. Então, é super importante levar a cartinha do médico, pedir o remanejamento do local de trabalho, tentar sair da linha de frente, da exposição imediata, mas buscar continuar trabalhando, apesar da pandemia, da melhor forma possível, com a melhor segurança, usando todas as estratégias de acordo, né, e não estratégias mais drásticas que a gente não tenha garantia na nossa legislação. Falando em garantias, em segurança, em cuidados, doutor Alisson, iniciou recentemente a vacina contra a gripe 2020. Então a gente sempre volta àquela discussão, qual é a importância, a real significância da vacinação contra a gripe para o paciente reumático? Devemos tomar a vacina da gripe? Por que tomar a vacina da gripe? E todo ano tem que tomar a vacina da gripe, doutor Alisson?
A pergunta da vacina é muito boa, né? E a gente, vivendo agora uma pandemia, a gente percebe que algumas intervenções são muito, muito boas e a vacina é uma delas, tá? Então, a vacina é uma maneira que nós temos de diminuir a incidência das doenças de uma maneira muito significativa. Então, a vacinação da gripe, ela tem uma importância muito grande nesse cenário. A importância maior dela é porque é a gente diminuir o número de infectados pela gripe. Porque num cenário que a gente está vivendo do Covid, tudo que a gente quer evitar é que as outras doenças também apareçam, tá? Então, ao vacinar todo mundo para a gripe, ou todo mundo que eu digo, todos os grupos aí que o Ministério da Saúde vem preconizando, nós diminuímos o número de infectados pela gripe, diminuímos o número da procura dessas pessoas ao pronto-socorro e diminuímos o número de internações dessas pessoas também nas unidades de atendimento. De maneira que a gente possa organizar o sistema para cuidar da Covid-19. A gripe, em especial no contexto do paciente reumatológico, é uma doença onde pode ter uma gravidade maior. Então, por isso que a gente sempre preconizou aí a vacinação da gripe todo ano, em períodos pré-Covid, pós-Covid, isso vai continuar acontecendo, tá? Então, o paciente que tem doença crônica, em geral, ele pode ter complicações da gripe e precisar de tratamentos mais avançados, ter um quadro mais grave. Então, todo ano, o paciente com doença reumatológica deve vacinar para a gripe. A vacina da gripe é uma vacina segura, então ela pode ser feita em pacientes que tomam aí todos os tipos de tratamento. Sempre, evidentemente, vale uma conversa com o médico, isso nunca é demais, mas ela pode ser tomada independente da medicação que eu uso. Uma coisa que a gente ouve classicamente é que assim, tomei a vacina da gripe, mas mesmo assim eu fiquei gripado. O maior objetivo da vacinação da gripe é que a gente evite casos graves, tá? Então, certamente, ao tomar a vacinação da gripe, você não teve caso grave. E lembrar que o que você teve pode ter sido um outro vírus que não o da gripe. E lembrar, é importante a gente esclarecer que isso que a gente vacina é o que a gente chama de gripe mesmo, né? Não que às vezes a gente vê no popular, onde gripe fica sendo qualquer manifestação de vias aéreas superior, que é uma doença que pode ser bem séria. Então, a vacinação da gripe, ela deve ser feita, ela tem uma importância coletiva, tá? Como eu comentei com vocês, e também tem uma importância individual a todos que têm doença crônica e a todos os outros grupos que são vacinados, porque ela pode ocasionar uma doença séria. Então, a vacinação da gripe, ela tem essa importância. Ela não interfere na resposta ao Covid, tá bom? Então, ao tomar a vacina da gripe, não significa que eu vou estar imune à Covid-19. A vacina da Covid-19 ainda precisa aparecer para que a gente possa fazer essa afirmação. Mas ela é de suma importância sempre, E no cenário de hoje, ela tem essa importância maior ainda na proteção do coletivo, para que a sociedade possa aí realmente unir as forças e tudo que ela consiga para conter a Covid-19. O paciente com doença crônica, o paciente com doença reumatológica, ele também tem direitos a outras vacinações, tá bom? E isso é a necessidade de se respeitar as políticas públicas regionais de acesso. Por exemplo, a vacina do pneumococo, que é uma vacina que protege contra a pneumonia, não a pneumonia de vírus, né, como a pneumonia por Covid ou a pneumonia da gripe, mas a pneumonia bactéria. Então, ela também pode ser ofertada aí a pacientes com doença crônica. Vale a pena uma conversa com o seu médico dentro do seu local para ver como a gente pode ter acesso a ela, tá? Porque o acesso a isso varia. Agora, a vacinação da gripe vem tendo amplo acesso. Programem-se para tomar da melhor forma possível. Então, tem lugares no Brasil que tem um drive-thru, que você vai lá e toma. Nem todos são assim, mas às vezes buscar um horário de menor movimento. Na fila para tomar a vacina, respeitar aí o distanciamento entre as pessoas. Sair aí usando as máscaras de pano.
Finalizamos agora a segunda parte do nosso podcast, que fala sobre a importância do paciente manter o tratamento base em tempos de Covid, com Dr. Alisson Pugliese e Priscila Torres. Espero vocês no último episódio. Até lá!
Você ouviu... Rochecast. Inovação e ciência para todos.